Dr. Maurício Gonçalves Saliba. Bom, professor, eu vou começar por uma frase que o senhor usou do meio para o final da palestra do senhor. O senhor falou: quem chegar nesse momento vai pensar que é um culto. Qual a relação entre cristianismo e o direito atual?
Primeiro, muito obrigado pela participação e obrigado pela entrevista, né? E também cumprimentar o professor Rogério pelo evento e os diversos eventos que o professor Rogério proporcionou ao longo do ano, né? Nós sempre desprezamos um pouco a filosofia católica e cristã. Eu acho que ela tem uma contribuição muito importante para dar. Então eu tentei mostrar aos alunos do direito que o direito é feito de filosofias. As leis, os conceitos jurídicos são feitos de filosofia. Que nós temos hoje, sem que nós saibamos, né, no nosso ordenamento jurídico, no nosso dia a dia, no nosso jeito de pensar, nós temos influências muito grandes da filosofia clássica, Platão, Aristóteles, que influenciou o cristianismo. O cristianismo é, de alguma forma, um pouco do Platão e do Aristóteles. Né? Santo Agostinho, ele fez uma releitura do Platão, e Santo Tomás de Aquino fez uma releitura do Aristóteles. Então, sem que nós saibamos, nós somos platônicos e somos aristotélicos. E esses caras todos, no caso o cristianismo, abriu as portas para o que nós chamamos hoje de democracia moderna. A ideia de liberdade, de igualdade, foi gestada dentro do cristianismo. E depois, transformado num discurso menos religioso e mais racional, por Kant, por Rousseau, por John Locke, por Descartes, que nós às vezes achamos tão difíceis, e autores às vezes que não diz respeito ao que nós pensamos, mas são eles que, na verdade, traduzindo algumas ideias cristãs e algumas ideias da antiguidade clássica, produziram o que nós chamamos hoje de direito moderno, de ética, de comportamento e de conceitos dos mais variados.
Professor, no começo até da palestra do senhor, eu ficava ali me cobrando, mas qual o relacionamento com o direito de tudo aquilo que o senhor estava falando?
Sim.
Aí no final a gente começa a entender.
Sim.
No fim o senhor termina mais ou menos falando que se não houvesse o cristianismo, não haveria o direito atual ou moderno.
É, se você pegar, por exemplo, o direito romano, eu só entendo o direito romano se eu entender o que diz os filósofos Aristóteles e Platão. Por exemplo, quando ele fala assim, olha, cada um tem o seu lugar, as pessoas nascem predestinadas para ocupar certos lugares, você não pode desafiar o teu lugar, que é o lugar fixo, se você é nobre e se você é escravo, se você é mulher, você tem lugar fixo. Então o direito romano refletia isso, eu diria, dá a César o que é de César. Era um direito, portanto, extremamente aristocrático. O direito moderno, influenciado por uma ideia cristã de igualdade perante Deus, e depois de Kant, de Descartes, de igualdade nas pessoas por serem racionais, o direito é um direito mais igual. Então o direito ele vai mudando de acordo com as propostas filosóficas de uma época. O direito romano refletia a filosofia romana, e o direito moderno reflete a filosofia moderna.
Tá, agora dentro da filosofia, o direito hoje, ele é mais racional ou mais emoção?
O direito ele é racional, mas ele reflete emoção. Você pode perceber que quando você fala de prisão de segunda instância, às vezes nós passamos por cima de questões racionais e nós vamos ao encontro das emoções, da pressão da sociedade.
Qual está prevalecendo, a emoção ou o racional?
Eu acho que hoje está prevalecendo muita emoção. Na questão da segunda instância mesmo, foi isso. Se a Constituição afirma que a prisão é só depois de julgada a última instância, imagine você que está me ouvindo, de repente ser preso injustamente, até por duas instâncias, pode acontecer, e depois na terceira instância você é declarado inocente, quem te devolve o tempo que você esteve preso? Quem devolve isso a você? Então, no calor da discussão, no calor da hora, na motivação, você pode, às vezes, promulgar leis e alterar leis que não são tão racionais assim.
E se tem uma coisa que não é permitido no direito, ser emotivo, né?
Exatamente.
E sim, tem que agir com a razão.
Justo, né? A razão tenta buscar a maior justiça possível. E a justiça passa, inevitavelmente, pela razão.
Obrigado, professor.
Eu agradeço, muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Muito bem, eu vou conversar com o coordenador do curso de Direito da Unopar, o professor Dr. Rogério Pitino Braga. Vamos falar sobre o encerramento da terceira Jured. Professor, bom dia. Faz uma explanação de como foi essa terceira Jured. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Muito obrigado pela presença no evento. A terceira Jornada Regional de Direito da Unopar Bandeirantes, ela vem coroar esse momento de pesquisa que os alunos vivem no curso de Direito. Nós fizemos no primeiro dia da jornada, foram dois dias, a apresentação de artigos aprovados após avaliação, após análise pela comissão científica, foram um total de 18 artigos aprovados. 18 artigos não só de alunos da Unopar, mas também de alunos da UEMP, de alunos da região, do curso de Direito, e artigos que vão virar um livro eletrônico, né? Um e-book, no caso, farão parte de capítulos de livro, e isso para os alunos é muito importante. Não pela publicação em si, por ver a sua pesquisa materializada, por ver a sua pesquisa concretizada. Então é uma nova realidade dos alunos do curso de Direito da Unopar Bandeirantes, a pesquisa, a descoberta de conhecimento e a própria produção de conhecimento. E hoje nós tivemos o segundo dia, que foi coroado com a palestra do professor Maurício Saliba, informando, trazendo para nós a importância das ciências humanas para o profissional de direito, para o aluno de direito.
Até eu conversava com ele, eu falava, né, do relacionamento, porque ele até citou um momento ali, quem chegar aqui agora vai pensar que é um culto. Qual o relacionamento com o direito?
Exato, ele trouxe os aspectos filosóficos que influenciam no estudo do direito. Quando você veio aqui da outra vez, nós conversamos sobre o desvincular do direito da letra da lei tão somente. Então o direito não é só a lei, o direito ele é a vida humana, ele trata da vida humana. Então as ciências humanas, ou seja, trazer a filosofia explicando a origem do próprio ser humano, tudo isso faz parte do estudo do direito, para nós podermos desvincular o direito simplesmente daquela primeira dimensão, da letra da lei, e a importância desse novo conceito, dessa revolução do direito. Foi isso que ele trouxe, e trouxe também os aspectos filosóficos da filosofia cristã e da ciência, rompendo com a filosofia grega também, por isso as explicações nesse sentido muito importantes para a abertura do horizonte do aluno de direito.
Eu vou aproveitar e explorar o senhor um pouco, dado a toda a experiência do senhor, não só como professor, como doutor, como escritor. Nós estamos vivendo um momento de impasse agora, com toda essa celeuma que está acontecendo, vale ou não a segunda instância, há muitas discussões. No começo se falou que o Supremo estava errado, depois chegou-se à conclusão que o Supremo estava certo, seguiu o que determina na Constituição. Agora há alguns movimentos, primeiro no Congresso com a PEC. Por ser uma cláusula PEC, não é permitido esse mecanismo, tanto da PEC como qualquer outra interferência. Agora no Senado, mudando o Código Criminal, muda alguma coisa? Como que o senhor vê esse momento atual, dado a essa questão, vale ou não a prisão na segunda instância?
A Constituição, ela é uma construção do aspecto normativo do direito no tempo. A Constituição, ela foi construída em 1988, superando um período de exceção, um regime de exceção que nós vivíamos, de violação de direitos humanos, de violação dos direitos fundamentais, tanto de um lado, né, da resistência, como do outro lado da estrutura governamental. Então, o anseio social era a presunção da inocência. Por quê? Porque violávamos direitos humanos, direitos fundamentais, todos os dias. Era um regime de exceção, governava-se por atos institucionais. De lá para cá, de 88, claro, ela representa o anseio social daquela época. O que que o Supremo Tribunal Federal tem por incumbência? O Supremo Tribunal Federal tem por incumbência adequar um texto, por exemplo, de 1988, aos anseios sociais de hoje. 2019, 2020, o que ele acaba discutindo é: será que o anseio social daquela época, que ditou a construção da presunção de inocência, do trânsito em julgado, lá do artigo 5º da Constituição, é o mesmo anseio de hoje? Será que a população ela não está cansada de impunidade? Será que a população pensa a presunção de inocência como era pensado antigamente? Claro que não cabe comentar somente o mérito, mas juridicamente o que eles fizeram na decisão é justamente essa adequação para os dias de hoje. É dizer o seguinte: olha, a presunção de inocência é um direito fundamental, está lá no artigo 5º. E só que nós teremos que discutir o que é presunção de inocência. É o que está no Código de Processo Penal da década de 1940, a Constituição recepcionou, o que eles disseram foi isso, a Constituição recepcionou esse Código de Processo Penal, lá no artigo 283, 283, e agora cabe também à população pensar o seguinte, porque as leis não são feitas só para os juristas, as decisões judiciais não são feitas só para os juristas comentarem, porque elas surtem efeitos diretamente na população. Será que o anseio da sociedade é por esperar os tribunais superiores julgarem todos os recursos, enquanto as pessoas, por exemplo, que praticam o tráfico de droga continuam soltas esperando uma decisão, as pessoas que assassinam, que matam, continuam soltas esperando tirando uma decisão, e não temos só os aspectos políticos dos crimes de colarinho branco também. Nós temos outros aspectos também. Ou será que o anseio social da população é: temos uma sentença confirmada em segunda instância, antes do Supremo Tribunal Federal, devemos prender para que próximos crimes não aconteçam. Isso fere a presunção de inocência? Então, essas perguntas fazem com que a população possa e deva pensar sobre.
Nós fizemos a Constituição em 88. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Mas, na área jurídica, a gente não tem que estar baseado em cima do que diz a lei, independente do calor emotivo. O que nós pensamos hoje, o que a gente acha que é certo hoje, independentemente da situação atual, está lá friamente aquilo. Não tem que ser cumprido aquilo?
A sua pergunta é excelente e muito inteligente. Veja, a função do direito, a função do Estado juiz, por exemplo, não é cumprir a lei? Sim, a função do Estado juiz é cumprir a lei. Só que nós colocamos nos bancos acadêmicos a seguinte situação. Existe uma diferença entre regra e o sentido da regra. Existe uma diferença entre enunciado normativo, ou seja, aquilo que está escrito, e o sentido que se extrai daquilo que está escrito, ou seja, a interpretação. Lá em 1988, a regra, o enunciado, o texto escrito era o mesmo do de hoje. Só que nós interpretamos e extraímos sentidos da mesma maneira que era extraído lá em 1988, então nós diferenciamos o que é regra, lei, e o que é comando, o que é interpretação, o que é norma. Algo que nós não conseguimos enxergar, mas extraímos com a interpretação. E como é que essa interpretação se dá? Por que ela era diferente em 88 e é diferente agora? Porque os anseios sociais, ou seja, a relativização, a convivência, a dialeticidade social, ou seja, esse convívio social, faz com que o ser humano evolua, com que a sociedade e as comunidades evoluam e tenham outro sentido a respeito daquilo que estava escrito. É aplicar a lei? É, mas conforme o sentido construído socialmente.
A interpretação, o senhor falou em 88. Há 3 anos atrás houve uma interpretação e esse mesmo tribunal interpretou favorável à prisão em segunda instância. E depois de 3 anos houve essa mudança. Quer dizer, não é tão longo assim. O que mudou nessa interpretação, meu Deus? É isso que a gente, leigo, não consegue entender.
Exato. E não foi tão longe, né? Foi em 2017. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão poderia se dar em segunda instância. Depois veio e mudou seu posicionamento e disse que não. Olha, as interpretações são feitas em vários contextos, não só jurídicos, como nós dissemos, de interpretação do texto legal. Mas o direito, ele é também aspecto sociológico e ele é também aspecto axiológico, ou seja, o que a sociedade clama, o que o momento político que a sociedade vive e quais são os valores que nós construímos. De que maneira que o Supremo Tribunal Federal é composto? É por pessoas, por profissionais extremamente técnicos ou por profissionais que ouvem a população ou que ouvem também os clamores do que nós chamamos de outras classes sociais? Essa mudança de posicionamento repentinamente dentro de um processo semelhante traz muita insegurança jurídica e a população não entende isso e não tem por obrigação entender isso. A população só pode, e é por isso que na última palestra que nós tivemos aqui, nós discutimos o recall do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a possibilidade da população revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, devolver o poder para a população para que ela possa revogar uma decisão que surte efeitos, e é uma decisão científica política, não é somente técnica, porque o Supremo Tribunal Federal, dentro da ciência política, é um órgão do Poder Judiciário político.
E se eu mudar, que eu possa decretar prisão na segunda instância, no Código Civil Criminal, ela não vai chocar com o que diz a Constituição de 88, que tem que se esvair todas as instâncias?
Exato. Agora nós voltamos a discutir, e pode ser que o Supremo Tribunal Federal volte a discutir o que é presunção de inocência. A pessoa foi condenada em primeira instância, foi condenada em segunda instância, com base em elementos, em provas, em indícios, em materialidade delitiva e com o mínimo de comprovação de um crime. Agora, essa comprovação, ela sendo desconstituída no Supremo Tribunal Federal, apaga todas as provas construídas? Ela não pode ter sido emitida, exarada, a decisão do Supremo Tribunal Federal, com base em uma nulidade do processo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não julga o mérito dessas questões. por exemplo, o caso de um tráfico de drogas. Ele não vai julgar o mérito, se ele praticou ou não o tráfico. Ele vai julgar se há uma nulidade, por exemplo, em uma regra constitucional que não foi observada. O mérito permanece.
Professor, obrigado aí por esse esclarecimento.
Sim, com certeza. E é sempre um prazer muito grande conversar com você sobre perguntas inteligentes que informam a população e fazem com que elas se aproximem do direito e percam essa visão, essa imagem de que o direito é só a letra da lei. Muito obrigado. Obrigado mesmo.